Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Até Ficar Frio, um projeto do Animanga. Hoje estamos aqui para fazer mais um toque, temas e opiniões curtas, e a obra escolhida para o dia de hoje é Dan Dadan. Como sempre, para começar, se calhar passo a palavra à Rimagi para fazer uma breve introdução do que é Dan Dadan.
Não há muito a dizer de Dan Dadan. Basicamente, é sobre dois miúdos, uma rapariga e um rapaz. Ela acredita em fantasmas, mas não acredita em extraterrestres, ovnis. Ele acredita em ovnis, mas não acredita em fantasmas. E então eles tipo, fazem uma espécie de uma dare, uma aposta. Entre eles, um vai para um sítio assombrado, ele vai para um sítio assombrado e ela vai para um sítio onde supostamente há aparições de ovnis, que é para fazerem-se acreditar um ao outro. O que é estúpido, porque nem ela tinha visto nunca um fantasma, nem ele tinha visto um ovni, mas siga, cá está, Dan Dadan é um bocado desligar o cérebro e seguir em frente e ver o absurdo. E é isso, é basicamente eles, cada um vai para um sítio e ele vê fantasmas, ela vê ovnis e a partir daí. É tipo, parece que levámos tipo com ácido, tipo, aquilo é sempre a abrir, sempre parece que estamos nas drogas, constantemente coisas absurdas a acontecer, ridículas, mas muito bem trabalhadas, e é uma experiência tipo única, e é basicamente isso, Dan Dadan.
Sim, é um anime surpreendente, digamos. Já tínhamos ouvido falar de Dan Dadan, porque o mangá já era relativamente falado nos meios de comunicação e nas comunidades de quem acompanha animes e mangás. Tínhamos alguma expectativa, lá está, por causa do estúdio que escolheram para fazer o anime, o estúdio que é Sciencearo, que somos
Eu
os
também já
donos.
tinha lido alguns capítulos, muito poucos, mas tinha lido.
Verdade, não me lembrava disso.
E
Gostamos
já
de.
tinha dito que ias gostar.
Sim, tinhas-me dito que eu ia gostar do anime. Ah, eu não fazia ideia do que era Dan Dadan. Também nunca quis ter interesse em saber.
Quiseste ser surpreendido, tipo, nem deixa ir, tipo.
Sim, mas não foi uma escolha premeditada de decidir que não vou querer saber nada sobre isto. Volta e meia aparecia-me nas redes sociais painéis do mangá. Onde o pessoal diz, que incrível, ele desenha tão bem, este tipo de arte tão original, completamente disruptivo e não sei o quê. Ou seja, acabava por ver um ou outro painel, mas Dan Dadan é tão estranho que não era por um ou dois painéis que eu ia perceber o que é que se
Sim.
passava. Aliás, sou honesto, todos os painéis que vi até ao dia em que vi o anime, eu não fazia ideia do que era. Só sabia mais ou menos os dois personagens como é que eles eram visualmente, mas nem sequer percebia qual é que era a relação deles. Ou o que é que estava a acontecer? E sendo honesto, um dos principais, assim visto solto num painel ou num screenshot, parece um personagem secundário, porque não tem nenhuma característica sem ser quando.
Ela tem mais ou menos,
É isso, mas
mas ele
o
não
Akarone
tanto, sim.
não tem. Mas pronto, tínhamos altas expectativas por ser a Sciencearo. Sabemos os trabalhos que eles já fizeram no passado, gostamos
E eu
muito
disse
deles.
logo que combinava com o género deles, porque como o anime é muito original, desculpem, como o mangá é muito original, eu tinha esperança que a Sciencearo fizesse aquilo que eles fizeram até agora nas coisas que vimos, que é originalidade, fazer técnicas novas acontecer durante a realização dos episódios para dar uma experiência visual diferente, que é aquilo que Dan Dadan achava eu merecia e graças a Deus aconteceu.
Sim, é um bocado isso. É daquelas situações onde se pode dizer, de todos os estúdios que poderíamos ter escolhido para fazer aquela obra, acho que não havia melhor estúdio para fazer Dan Dadan.
Concordo.
E se calhar posso começar eu a dizer, pronto, as minhas primeiras impressões, já que tu tinhas lido o mangá e fiquei completamente surpreendido pela positiva a nível da originalidade, principalmente do anime, e da forma, não é forma diferente, e da história ser diferente. Não é o típico shonen que costumamos ler. Não segue as linhas de outro shonen. Pode-se ter inspirações, e tem. Faz referências a muita coisa, faz. acho que nunca li uma história assim. Não é que seja completamente nova, mas
não, isto... não é aquilo, não é os elementos em si que são novos, é a forma de pensamento e estrutura da história que é nova.
Exatamente. E surpreendam pela positiva, lá está. Não é, não nos faz ficar logo wow, isto é incrível.
O primeiro episódio é bastante potente.
Sim, mas não aos níveis de outros que já vimos, se calhar.
Não, não.
Que nós saímos do primeiro episódio e o pessoal vai todo logo a correr para a internet a dizer isto é o anime do ano.
Não, não é suposto quebrar-te o coração ou fazer-te chorar ou o que quer que seja.
E não só, não tem assim nenhuma cena over the top a nível
mais
da...
Mais ou menos, tens ali já coisas suficientemente boas para perceber o que é que vem aí.
Mas não tem nenhuma cena over the top a nível da ação, é o que eu estou a dizer.
Vais tendo ao longo dos episódios, certo?
E é um anime que, a nível de realização, lá está, o estúdio faz um excelente trabalho. Os seiyus fazem um excelente trabalho. E as personagens são muito cativantes. E lá está. É um conjunto de pontos. Faz tudo ficar muito bem feito. E podemos até sair do primeiro episódio a dizer, pá, mas isto não nos deixou assim com nada, a dizer, uou. Não há um ponto específico no anime que nós... saímos lá a dizer, não, foi por causa disto que eu adorei este episódio. Não, é o conjunto de tudo que está tão bem feito. Não é perfeito, nada é perfeito, mas conseguiram juntar as peças todas de uma maneira incrível e essa consistência manteve-se até o fim do anime.
Eu já tinha lido alguns capítulos e eu já tinha dito que ias curtir imenso de Dandadan e disse que para mim não era uma cena muito impactante, apesar de perceber porque é que era para outros. Eu não estou a dizer com isto que o mangá é mau, nada disso. É só porque cada um tem os seus gostos e preferências. E Dandadan, apesar de eu ter gostado, não foi algo que me chamasse tipo ao coração e tipo, oh, adorei ler. Contudo, vi logo que tu ias adorar ler e até te tinha dito para leres, mas pronto, temos um monte de coisas para ler e para ver, então, e que também já tínhamos visto que ia haver o anime, então tu decidiste esperar. Eu, na minha opinião, a melhor forma de consumir, para mim, consumir Dandadan foi anime. Foi muito mais apelativo, foi muito mais divertido e vai ser assim que se espero que eles continuem por muito mais temporadas. Eu vou continuar a preferir ver por este meio do que o mangá. Pá, diverti-me muito mais. Foi muito mais divertido e muito mais apelativo. A ver a história animada. Não estou a dizer, contudo, que o mangá não é bom. Nada disso.
Ah, percebe-se. O anime é... Normalmente, é como, sei lá, Kimetsu.
É mais chamativo.
É uma experiência que preenche...
Mas para mim foi tipo as cores também, a vivacidade. Por exemplo, o Akarun aqui parece que ganhou vida. Opa, foi um conjunto de coisas que para mim o anime foi muito, muito mais porreiro. Eu depois até aquele episódio, o 7, pá, não tenho bem certeza, aquele que é suposto fazer-nos chorar, com aquele da rapariga, do passado dela e infelizmente a morte trágica dela, eles mostraram que o mangá é muito bom, mas o anime conseguiu até elevar um bocadinho mais a experiência na forma como passou os sentimentos e a morte dela. E eu concordo, tipo, pá, para mim o anime foi ligeiramente superior. E em termos de entretenimento é muito mais fácil. É mais fácil às vezes do que estás a construir. Porque tu quando lês tens de construir também um bocado tipo a vibe em ti, tipo conseguir-te relacionar com as pessoas, imaginá-las a falar e como é que elas seriam. E eu ainda dada não estava a conseguir sentir isso. E o anime fez isso por mim. E como fez muito bem e adapta muito bem, para mim foi perfeito. E vou continuar a preferir. Ou seja, vou continuar a querer mais adaptações desta obra em anime. Porque para mim é a forma indicada para mim de usufruir desta história.
Acaba por... lá está, eu vou ter interesse em ler um mangá, já tínhamos falado disso. Provavelmente vou querer também colecioná-lo. Estou naquela expectativa, será que alguma editora portuguesa o fará? Portanto,
seria uma excelente aposta.
Estou um bocadinho à espera, mas acho que com a fama que o anime tem neste momento, acho que era uma excelente altura para... lançá-lo, mas percebo isso que dizes, Consegues então dizer que basicamente o anime supera o mangá para ti em nível
Para mim,
de.
sim. Para mim, em termos de experiência, sim. Mas é o que eu estou-te a dizer. Há quem adora o mangá e eu acredito, tipo, o mangá é extremamente adorado por muita, muita gente mesmo. É mesmo uma preferência. Estamos a falar de uma história que também não reverbera muito comigo. Ou seja, se calhar acho hoje que eu consigo dizer que amo mais do que Dandadan. O que se calhar para outras pessoas é ridículo, porque Dandadan é tipo pique. E é gostos, estás a ver? É gostos. É mesmo uma questão de. Foi muito mais fácil de digerir Dandadan em anime. Foi muito mais fácil de trazer aquela. Eles animaram por mim, imaginaram por mim e eu consegui beber daquilo e fez muito mais sentido para mim. Foi mesmo tipo preferência. Ou seja, isto para dizer que a realização teve top.
Sim,
A
não,
science art teve top.
toda a produção do anime era o que eu estava a dizer, desde a animação, desde a banda sonora é espetacular, a abertura, o encerramento são muito bons.
Até aí eles conseguiram fazer tipo algo diferente, a abertura é diferente, é cinematográfica, é tipo mexe com as cores e com dualidade, vê-se logo a dualidade de cores na abertura. Ele, ela tem cores diferentes e vê-se logo que vamos ter dois paradigmas diferentes. Tanto que aqui é os fantasmas e os ovnis são eles vão tendo experiências diferentes ao longo desta série. E cada um tem as suas motivações, pronto, pois isso é, cada mostrinho tem as suas motivações, mas vamos tendo aqui sempre dualidades interessantes.
Sim, o encerramento depois contrasta um pouco porque é um bocadinho mais na galhofa, entre aspas, é um bocadinho mais para a piada, até porque depois temos um personagem que é o gatinho.
Não sei se também não foi um bocado tipo caricatura, tipo, esta é a nossa mascote, vamos tentar fazer dela uma mascote, mas ela não é, aquilo não é bem uma mascote. Mas é uma mascote, ou seja, parece que também é parodiar as mascotes no anime, nas obras em geral, nos mangás, porque aquele gatinho devia ser fofinho, mas lá dentro é uma velha horrorosa, não é?
Exato. E os seiyus também estão espetaculares. Excelentes escolhas que fizeram. Todo o traço do anime, muito bom. A Saiyan Saru tem um traço muito próprio e característico, mas aqui conseguiram estar muito próximos do que se vê no mangá. E ainda assim com o toque deles e que combinam muito bem. Acho que é isso. A produção, acho que não há assim nada a apontar. Normalmente consegue sempre dizer isto podia ser melhor ou aquilo podia ser melhor, acho que não. E depois, pronto, falando um bocadinho a nível da história, uma das coisas que eu acho interessante, para algumas pessoas pode ser uma desvantagem, para outras é uma vantagem, para mim é simplesmente curioso o facto de, numa primeira temporada onde não é apresentado nenhum vilão específico, há um objetivo claro, que é basicamente recuperarmos as bolas do
As bolas
Akarun.
de ouro, né?
Esse é o objetivo, claro. Mas às vezes na história, lá está, temos de ter sempre um objetivo ao qual os personagens vamos guiando os personagens e caminhando para esse objetivo. Mas apesar de ser um shonen, não é preciso termos um vilão. Ele pode vir a aparecer. Eu estou a falar isto muito inicialmente. Pode vir a aparecer um grande vilão e termos grandes arcos.
Também pode ser como mob.
Exato.
Ser por arcos, cada arco ter a sua motivação e o seu vilão, entre aspas, mas Mob não tem um vilão único durante a história toda.
Exatamente, era isso
É
que eu ia dizer.
cada fase é uma fase.
Era isso que eu ia dizer. O facto de não termos um vilão, um super vilão, como costuma dizer, que está lá no fim e que tem que ser alcançado e que até lá vamos passando por vários arcos e o objetivo final é aquele, lá está. Nós sabemos que agora estamos à procura das bolas do Akarun. Pode até ser isso até o fim do mangá, pode não ser, não sabemos. A melhor parte é não estamos muito preocupados. E não há aquele sentimento que às
É a
vezes
viagem,
é
não
isso.
é o destino.
Estamos a desfrutar da viagem. Quando uma história consegue fazer isso da maneira como o Dandadan faz, é muito bom. E apesar de, lá está, a história não é perfeita. Nós próprios, a ver o anime, identificámos algumas falhas na história. Algumas coisas que não ficaram bem esclarecidas ou explicadas. Mas depois entramos tanto na vibe de nonsense da história e do
Não
anime
importa, sim.
que não importa tanto. Simplesmente desfrutamos da história e estamos a desfrutar da viagem com personagens que são bastante carismáticas e cada uma à sua maneira.
Acho que sim, acho que é um anime. Foi uma excelente adaptação. Teve momentos muito carismáticos. Aquele tal episódio que eu estava a falar. Já não me lembro se é o 7 ou o 8 ou o 9. É por aí que viralizou muito. quando saiu, pela forma como tocou muitas pessoas e como está muito bonito e bem feito. A cena, ela a dançar, as estrelas e a noite, e esteve excelente. Depois também foi engraçado que houve outros momentos que não viralizaram, mas tiveram por aí e foram bastante falados, como por exemplo, eu não fazia ideia, tu é que me tiveste que explicar, mas fui eu que mostrei inicialmente, que foi aquele incorporar inspiração das músicas do Slam Dunk, do Slam Dunk antigo. Eles, tanto o Okarun como o primo,
O Gigi.
o Gigi, fizeram ali um momento que eu na altura fiquei tipo, pá, isto é só ridículo, estão ali a dançar à volta dela, a gesticular com os braços, mas depois fomos ver, continua a ser ridículo, atenção, mas foi uma batalha um contra o outro, de repente, de músicas de Slam Dunk. Tu depois achaste super piada, porque tu tinhas reconhecido a música, só não estava ali qualquer coisa,
Então, a
mas.
questão é que é a mesma coisa que se agora eu começar a cantar a música, sei lá, do Dragon Ball em português e vir um inglês e ouvir-me a cantar aquilo, não havendo música por trás e eu estar só a cantar em a capela e eu não sendo um bom cantor como aqueles personagens estavam a ser, fica difícil perceber. Agora, se eu começar a cantar o Dragon Ball, mesmo com a pior desafinação do mundo, para um português, o português vai perceber. Eles estavam a cantar a abertura de Slam Dunk e depois acho que foi o encerramento, se não estou
A
enganado.
cantar falando, certo?
Exatamente, aquele cantar tipo como se estivesse com os teus amigos na escola, tipo, aí olha, eu sei a música de Dragon Ball e começas a cantar a música e aquilo soava-me alguma coisa, mas sem a música. E depois, quando tu mostraste o vídeo nas redes sociais onde eles punham a música ao mesmo tempo que eles estavam a cantar, aquilo lá está, como para eles fez o clipe, para mim fez o clique do género, oh meu Deus,
A parte engraçada
eles.
foi que eu não percebi porquê. Ou seja, o Okarun sentiu-se. O Okarun sentiu-se atacado ou mais desprotegido com a atenção que a Momo estava a dar ao Gigi e decidiu fazer aquilo para se sobressair. E o outro é tipo, ele é palhaço por natureza e achou bué piada e continuou. Tipo, olha, também vou
Sim, ou
cantar.
seja,
Mas eu fiquei tipo, ok, não estou a entender tipo a cena, mas tudo bem. E depois eventualmente cheguei lá com as redes sociais e depois tu explicaste-me.
essa é uma das cenas incríveis para mostrar com uma cena tão engraçada e tão caricata, mostra a dualidade de dois personagens que estão naquela fase de ah, tu agora és o meu rival, agora vamos ter aqui uma rivalidade amorosa com a Momo. E de repente, ao mesmo tempo, crias uma ligação que é: oh meu Deus, e nós gostamos os dois de Slam Dunk, sabemos as músicas de Slam Dunk, e agora temos um problema. Vamos ser amigos, vamos ser inimigos. E fica logo aquela introdução de dois personagens que é: já sabes que eles não se vão odiar, também não se vão amar, mas vai ser aquela relação de eles até são compatíveis, mas existe alguma coisa ali no meio. Ou seja, com uma coisa tão simples, funcionou tão bem, numa pequena cena e consegue passar logo estes sentimentos todos acerca de dois personagens. Mas sim, é um anime que eu imagino, nós não fazemos isso, nem temos, eu pelo menos não tenho boa memória para isso, mas é daqueles animes que, se formos fazer uma análise de cada episódio, deve ter referências a tudo e mais
É
alguma coisa.
possível, é possível. Eu diria que nesse caso tinhas mesmo que ser ou japonês ou algo assim, que é para saber mesmo que é as referências, que há coisas que nos passam completamente ao lado sendo do Ocidente. E eu, por exemplo, não tendo visto Slam Dunk, a mim passava-me completamente ao lado. E opá, a parte fixe é que este anime não passou ao lado de ninguém. Hoje em dia vivemos numa era onde as coisas que são bem faladas ou muito faladas por grande parte das pessoas, não vai passar ao lado de ninguém. E a Netflix também proporcionou a que mais gente ainda visse, diria eu, né? Tendo em conta que isto passou na Netflix. O que é engraçado, porque nós também vimos um da Netflix recentemente que acho que já foi mais morno e não passou tanto à frente das pessoas, mas também atenção, é muito diferente. O conteúdo é muito diferente. Blue Blocks em si, sendo já mais parado e mais romance, é tipo hit or miss, mais para as pessoas de andar a dança, se calhar já não tanto, porque sendo tão original, é muito mais fácil tu gostares de qualquer coisa ali. Mesmo que romance seja mais a tua cena, eu, por exemplo, gosto de certas coisas de andar a dança, ou gostei muito da experiência de ver de andar a dança. Cá está.
É um anime equilibrado em muitos pontos. Não exagerei nada, na minha opinião, mas também não faz por pouco em nada. Está tudo na dose certa. Até ver.
Não. Estamos, pá, super entusiasmados com a nova temporada que aí vem e acho que é isso.
Para terminar, nós recomendamos, como podem perceber, vivamente, vejam Dadanda. É um dos que devem
Animes do
ver.
ano.
Sim. E é isso. Até à próxima.
Até à próxima.